Salve a todos os nossos queridos ouvintes, todos os nossos queridos seguidores. Muito boa noite para todos vocês. Sexta-feira, dia 14 de outubro de 2022, agora 21 horas 31 minutos. Eu olho para os lados, pessoal, porque eu tenho um monte de coisa para clicar. Cada vez que eu começo as lives. Mas uma coisa que a gente não esquece nunca é que está na hora de mais uma live do nosso programa. Está na hora do nosso aquecimento. E a gente já vem trazendo todas as... A nossa perspectiva para esse fim de semana de esporte motor. Categorias chegando nos seus momentos decisivos, como a gente sempre fala. E aquela, né, pessoal? Vai chegando. É um formato que a gente ainda tá treinando um pouquinho. Então, às vezes, a gente não sabe muito como fazer. O que a gente sabe como fazer é debater. E tem muita categoria chegando no fim. Os momentos decisivos, as mais importantes, vão chegando. E é pra isso que a gente tá aqui online, né, pessoal? Mas eu não estou sozinho, você sabe disso. Não estou sozinho, você que está acompanhando a gente já pode deixar o seu like no nosso vídeo, já pode se inscrever em nosso canal. Pô, não é inscrito, tá aqui ainda e não é inscrito. É inadmissível se não tiver inscrito e ativado as notificações aqui, ó, no sininho. Deve estar por aqui o sininho. É, ative, porque como o YouTube sacaneia, a gente ressacaneia o YouTube, né? E curtam o nosso conteúdo, deixem comentários. É, compartilhem nas redes sociais de vossas preferências usando a hashtag programa Papo Veloz. Vamos começar? Vamos pro que interessa, que é a gente falar bastante de corrida, principalmente ao lado deste cidadão aqui, que eu vou colocar agora na live. Vamos ver, ele tá fazendo pouso, né? Então vamos lá, 3, 2, 1... Foi!
Falta rodadinha.
Eu não sei quem que é pior, se essas invenções do Eric ou de pensar que é imitação daquelas bizarrices que fazem nas categorias de esporte ao motor, que o piloto tá aqui assim, né? Aí vira fazendo carinha de mal. Aí chega na pista e joga os outros pra fora. Belo exemplo de garra.
Não, pior não é isso. Pior é que eu tava lembrando aqui. Primeiramente, boa noite a todos vocês que estão acompanhando aqui.
Eu tava esperando você falar o boa noite primeiro.
Dane-se, eu tava lembrando aqui a vinheta de abertura do ano passado, duas coisas. Primeiro, o sorrisão do Daniel Ricciardo. E segundo, a cara do Fernando Alonso. Já tem trânsito lá, já pode fazer. A cara de putão do Fernando Alonso, tipo assim, ó, vou passar o rodo. Aquela cara de... aquela cara só falta falar, oi, casada.
Não, e
oi,
o melhor daquela cara de putanheiro do
Alonso.
Do Alonso é porque o... A última que tinha sido dele em 2016... 6 ou 7? 6, né? Não, 7... 2017, que tinha sido o último ano dele. E a cara dele fechando o macacão, puta, desanimadaço. É. 17, 18, não, eu não lembro. Não, 18. 18, 19, 20, 21, 22, isso. 18. Ele pôs o macacão, uma cara toda viajando. Aí quando ele voltou pro grid, ele... É, desse ano não teve o Ricciardo sorrindo. Já começou ruim por causa disso.
E o Vettel na parede lá com... Também a gente não imaginava que ia ser a última temporada dele, né? Mas, enfim.
E o Hamilton, quando fez a vinheta, acho que não sabia que ia ser tão ruim a temporada. Que ele olha com uma cara como quem diz... Me aguardem. Estamos aguardando ainda, Hamilton. É. Eu só quero vitória do Hamilton.
Pelo menos no Brasil, cara.
Pô, seria sensacional, imagina. Ei, Piquet, vai... Vamos subir de caju. Comentários. Boa noite, cangurus. Não, eu ia falar um negócio. Deixa eu ficar quieto, Matheus. Prometo. Estamos a dois passos. Não, dois não. Três. Você vai descobrir por quê. Três. Romulo Baroni tá por aqui também. Minha mãe tá por aqui. Oi, mãe.
Mamãe, eu tô no Papo Velange.
É, levanta a plaquinha. Filma eu. Matheus, a bandeira não aparece aqui pra gente, mas aparece lá no YouTube, então pode continuar pondo a bandeira. Final de temporada é bem complicado. Puta, começa a chegar aqueles momentos, Romulo. É, parece o canal esportivo fica mostrando pelada de amigos de fulano e amigos de cicrano com estádio vazio, aquela porcaria que dura dois tempos de 45, que é uma bosta. E, enfim. A gente tem que pensar o que vai fazer. Vai ser difícil. Mas eu penso, não faz mal.
A não ser que o... Amigos do... Imagina, pela mistura. Amigos do Rodrigo contra amigos do Eric.
Lascou.
A menos claro...
Lascou. Só vai ser gordo contra louco.
Oi?
Só vai ser gordo contra louco.
Ah.
Um não vai conseguir correr até chegar no gol, o outro vai pegar a bola, vai querer chutar pro tipo pra bandeirinha de escanteio. Lascou.
Apesar de que assim, eu não sei, eu jogo de baixo espalhito, cara, não tem problema. E a não ser, claro, né, que tivesse a participação de Jackson Foma, que em algum momento, né, ia sentir uma lesão na prótese, né? Ele sempre faz isso. Não, gente, essa pessoa.
Eu sei,
não,
ele faz a piada mesmo.
Ele faz a piada. O próprio Jackson Foma faz a piada. Teve uma que eu vi, que eu achei sensacional, que, tipo assim, eu quero ter uma perna igual a outra. Aí aparecem as duas pernas amputadas. Ele fazendo isso.
O Zanardi, quando foi receber o Laureus, né? De melhor volta por melhor volta.
Uhum.
Quando ele começou a correr no WTCC, no carro adaptado. Ele lá, né, com a muleta, pegou, levantou. Aí ele. Minhas pernas estão até tremendo. Daniel, Carlos Fonseca tá por aqui. Ô Matheus, eu gostei desse samba, tá? Eu adoro esse samba.
Você não... Vamos!
Carlos Fonseca, boa noite. O piscinão de Phillip Island, pô! Queria estar naquele piscinão, viu? Pra quem não viu, procurem as fotos do toró que caiu ontem e simplesmente alagou o circuito. Alagou. Pior que a Zona Noroeste aqui. Maldade falar da Zona Noroeste. Sabe por que eu falo da Zona Noroeste, Eric? Porque o governo federal não fez a sua parte na obra. Tá atrasado 4 anos. Por que será?
Vamos.
Richard, temporada é decepcionante, sim. Joseph Klimber. É. Mas pra mim é Joseph Klimber. Vamos lá, gente. Vamos começar o nosso programa. Vamos para coisas úteis. Vamos começar falando do assunto principal. É óbvio. Vamos começar falando de MotoGP.
MotoGP.
Agora que eu me toquei, que eu esqueci de colocar a nossa sabedoria antes. Eu ponho no final do programa, antes da agenda. MotoGP, depois de 2 anos, estamos de volta ao paraíso. Eric Von Draxler, Phillip Island tá de volta.
Que, aliás, devia ser... A gente entende os motivos que foi, mas devia ser proibido. Phillip Island não está faltando no calendário. Devia ser proibido isso.
É, mas a gente sabe que o motivo não foi político, né?
Eu acabei de falar, Rodrigo. A gente sabe qual foi o motivo.
Não, pelo amor de Deus. Se alguém um dia na MotoGP cogitar tirar Phillip Island do calendário, interna. Interna.
Nossa, que morre.
É o circuito rápido com a curva lenta mais sensacional da história.
Porra.
A descida da... Ah, eu sempre esqueço se é a 9, 10.
10.
A 10, né? Cara, eu não consigo achar as imagens da... Então, ó, o Rodrigo é macabro, não é isso. Mas ele tá vivo ainda, tá, pessoal? Só pra... Porque a queda... Eu não... Foi 2005, não sei lá. Foi o último ano do Troy Bayliss na Austrália. Ele foi fazer a curva e ele caiu desmaiado. É, porque ele caiu... Bum, e, tipo... Mais um capítulo da disputa entre Fábio Quartararo e Francesco Bagnaia, Eric Von Draxler. 2 pontos os separam. Mas sabe que tem classificação. Daqui a pouco começa a classificação. A classificação começa a partir das...
Meia-noite, não.
da MotoGP, sim. Mas às 10h30 já começa a Moto 3.
Ah, cara. Será que vai passar na...
na SPN?
É.
Vai. SPN 4, pra quem quiser assistir.
Também conhecido como Fox Sports.
É. Ex-conhecido, né? Na maioria já mudou os símbolozinhos. Você não acha mais Fox Sports. A 2 só existe por questão contratual.
Para a alegria de Sérgio Lago e Rodrigo Matar, né?
Deixa. Enfim. E aí, Eric?
Olá.
A cambada. Eu quero pegar os tempos dos treinos livres.
É? Eu abro aqui para você rapidamente.
Mas a cambada da Ducati tá sobrando
results aqui, ó. Ó, a quem interessar possa. A quem interessar possa. Nós tivemos ontem, né, o P1, FP1 no caso, né, que teve o Johann Zarco fazendo 1:30.3, 3.68 para quem quiser. Zarco, Miller e Marques. Aliás, 12 motos dentro do mesmo segundo. A última delas, na 12ª posição, a do Fábio Quartararo, que ficou 8 décimos atrás do Johann Zarco. Que, a propósito, e nós estamos aqui, a Ducati, né, a Ducati fez fazendo dobradinha. Tudo bem que o Zarco é da Pramac, mas... dobradinha do Ducati. Tudo bem que a moto da Pramac é de 2021. Dobradinha do Ducati, assim mesmo. Não? É 22?
A Pramac é 22.
Pramac é 22, ok. Obrigado pela correção. Cara, esse é o P1, certo? Deixa eu abrir o P2. O P2, de novo, o Zarco passando o carro. Né? De novo, dobradinha do Ducati. Toque dessa vez com o Marco Bezzecchi. Marco Bezzecchi em segundo, Paul Espargaró em terceiro. Cadê a moto número 20? Ficou em quarto. Outro postulante ao título, o senhor Francisco Banaia, da moto 63, ficou em oitavo. Devendo quanto tempo? 3 décimos. Galera, vamos lá. Moto e P3. Cadê o P4 aqui? P4 já foi? Não foi.
P4 é só depois dos...
porque o P4 aqui faz o que libera o tempo do Q1.
É.
Quando você abre o P4, quem é que aparece passando o primeiro tempo? Mark Marques.
Sim.
Isso significa uma coisa? Não sei. Eu tô falando, isso significa alguma coisa? Não sei. Mas vai que Luca Marini em segundo, Jorge Martin em terceiro.
Ducati.
A roda do MM e duas Ducati. Ducati em quinto, Ducati em sexto, Ducati. E cadê a moto número 20? Décimo lugar. Rodrigo.
Tá chatinho isso, viu?
Rodrigo, de novo, assim, uma coisa que eu falo, uma piadinha que eu costumo falar, é que assim, reza a lenda que o marido da sogra da Janai, um belo dia, tava querendo curtir a noite com a pessoa em questão, e aí, tipo assim, tinha que ver se a curtição ia dar problema ou não. Então a gente faz as contas, né? E acontece, a pessoa vai ler uma linha errado. E nessa brincadeira, a pessoa cometeu um erro, no caso, o meu irmão. 2 anos depois, o jumento, de novo, nessa brincadeira de querer brincar, leu de novo uma linha errado. Errar é humano, insistir no erro é burrice. Não tem essa frase? Está aqui a burrice falando com vocês. Mesma coisa que eu tô falando aqui agora. O Fábio Quartararo... Por que faz essa piadinha? Que o Fábio Quartararo tá em vias de perder o campeonato porque ele não tá com a menor vontade de ser campeão. De novo. Que 2020 ele fez exatamente essa mesma bosta.
Cara, mas eu ainda boto 2020 pior, Eric. Porque 2020 foi por culpa dele. De cair demais. E tipo assim, ele continuou até o fim do ano tendo a melhor moto. Só que o psicológico já tinha ido pro saco. Tanto que o Morbidelli ganhou duas provas no fim. Agora, você não, a gente, não digo você, eu digo a gente, geral, a população mundial não pode questionar o crescimento da Ducati. Hoje a Ducati é de longe a melhor moto.
Óbvio. Sim.
De longe. E o pior de tudo pra Yamaha. A RNF tá de saída, a Yamaha não tá dando a mínima pra RNF. E aí o tiro saiu pela culatra, porque se tivesse apoiando um pouco mais a RNF, eles estavam lá na frente tirando pontos. Só que Karl Crutchlow e Derry Binder tão nem aí, porque eles vão correr ano que vem. Então, tipo, dane-se.
Ainda tem mais um ponto. O Morbidelli, em 2020, ele perdeu o campeonato pra uma ferrando Suzuki.
Ah, mas a Suzuki tava bem pra caramba.
Mesmo assim, cara, a Suzuki tava bem pra caramba.
O 2020 foi um bagulho equilibrado. Tanto que teve uma pá de... Não, não foi 2020. Ah, eu não lembro onde é que foi. Um monte de gente que começou a ganhar a corrida. Ganhou Satélite, ganhou Pramac. Que... Foi 20, né?
A Petronas ganhou as duas melhores corridas de 2020 com o Quartararo a propósito. Ainda tem esse ponto. O Quartararo ia ser campeão com a Satélite.
É.
A KTM com o Bad Binder venceu a corrida. O Dovizioso com a Ducati principal. O Miguel Oliveira com a KTM. Com a Tech 3 ali.
A Tech 3, é. Foi a primeira vitória da Tech 3 na história. Da MotoGP.
Franco Morbidelli, Vinhares com a Yamaha de fábrica. E vários.
E o Romir com uma vitória foi campeão. Mas, meu, esse ano tá dose. Porque são 8 Ducatis e as 8 estão andando bem. Tá, o Fábio Didier Antônio nem tanto, né? Mas ele tá fazendo a temporada de estreia. Mas ainda assim ele consegue tirar
manter uma consistência.
É, uma pequena consistência, aproveitando os pontinhos quando dá. A Yamaha só tem o Quartararo. O Quartararo tá sozinho. Complicado isso. Difícil.
Tá parecendo que a Yamaha tá repetindo o mesmo erro da Honda.
De fazer mas a isso. Stop. Mas eu isso o Dovizioso já tinha dado com a língua nos dentes.
Da Yamaha?
Uhum. É, o Dovizioso correu lá até pouco tempo. Ele resolveu largar agora. Complicada a situação. Banaia tem o seu primeiro break service, né? Que é a chance de quebrar o serviço no tênis. Ele tem a primeira chance de assumir a liderança de vez do campeonato. E vamos ver, previsão do tempo completamente estável.
Aliás, Rodrigo, você quer ver uma parada? Sabe quanto que o Bastianini botou na reta lá de Phillip Island?
Lá vem.
Hoje? Sabe quanto que ele botou na reta?
Lá vem.
354 km por hora.
Hein?
Na reta principal, que é onde fica que é onde fica o Speedcraft. Mano, 350.
Sabia não?
300. Aliás, correção. Nesta ordem, Bastianini, Banaia, Martin e Zarco. 354.1, 351.8, 351.8 de novo, 350.6.
É, Eric.
A Yamaha mais rápida de reta, na reta, é a do Quartararo com 348. Sabe 6 km por hora de diferença? Tu já olha assim, opa.
Coisa tá feia.
Vai fazer falta.
Eric.
Franco Morbidelli, outra Yamaha, 345.
Estamos em que ano?
22.
Guardemos esse programa. Pessoal que tá assistindo a gente, que deixou o comentário, Guardem isso. A gente pode estar presenciando o início do fim da Yamaha na MotoGP. Se em 2024 a Yamaha não arrumar uma satélite para ela, a força chegar lá na Dorna, pum, 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 abre uma vaga para uma satélite nossa. Não, eu quero montadora. Abre uma vaga para uma satélite nossa. Se não, ó.
Você que tá vendo a live no YouTube agora, copia. Eu não sei se vocês têm esse hábito de fazer isso agora, mas tipo, copia o endereço desse vídeo, o link desse vídeo. Cola no seu zip zop. Cola no seu zap zap dos pessoal. Que, tipo assim, tem muita pessoa que tem isso. Tipo, um grupo no zap zap dos com ele mesmo só. Cola esse link e volta daqui a dois... Vê que a pessoa não duvida que a pessoa vai gravar a conversa em dois anos, mas tipo assim... Volta daqui a dois anos.
Não vai guardar nem o mesmo telefone. A maioria muda de telefone como quem troca de cueca.
É, zap zap, mas você pode manter os contatos, sei lá.
Eric, vai abrindo aí a Moto 3 classificação. Sim. Enquanto eu vou pôr nos comentários aqui do pessoal, por favor. Romulo Maroni, alagar um circuito me espanta. Espantou até os australianos. Que dizem ter descoberto o problema na falha do sistema de drenagem, mas está arrumado, não vai acontecer para a corrida. Eu quero ver, porque na Austrália, quando resolve chover, sai de baixo. Carlos Fonseca botou dois comentários aqui, que enfim, deixa para lá, né, Carlos Fonseca? Não, deixa para lá. O Rômulo zoa do circuito de Brasília, falando que é vergonhoso.
Chegou a trazer esse comentário, mas ok.
É, eu sei. Não, é que eu te esqueci de pôr. É, Felipe Arant secou tudo lá. Não, não secou, mas tem previsão de mais chuva. E pode fazer um sol escaldante. Ninguém sabe o que vai acontecer.
Casamento de viúva, isso é que vai acontecer.
Ou casamento de espanhol. É. Pessoal, essa é velha, procurem. Romulo Baroni, Felipe Allen, quando sairá do calendário? Jamais. Eu espero que não saia. Matheus Góes, mais corujão no esporte motor. Eu só não lembro o que eu falei pra ele falar da pirataria. Ops. Tipo, não, pera. O 9 me morrerá.
Hã?
O que foi isso, Carlos? Viajei. A foi música eu. Morreu faz tempo. Não, a música é baixinha mesmo, Matheus. A Ducati destroçou a desvantagem pro Quartararo, porque o Quartararo fez o favor de ficar caindo quando não podia. E a Yamaha fez a questão de piorar a moto quando não podia. Boa noite pra irmã, que eu sei que vai dormir daqui a pouco, tá morrendo de sono. Patetão, o patetão, eu sei o que você tá pensando, né? Que você quer, né? É algo falar... também, é algo curvilíneo, né?
O único senso leve que sabe o que está falando. Às vezes eu tenho minhas dúvidas, mas enfim.
Não, não vai ter, não. O cavalinho é café com leite, é de série B.
Só uma pergunta aqui. Classificação da Moto 3, é isso?
É, pera um pouquinho que eu vou te perguntar um negócio. Quartararo e Ducati e Yamaha. Vai ter que ser. O Yamaha e o.
E 20.
E o Quartararo. Vai ter que se impor pra mostrar quem manda. Ah, é essa corrida.
Sabe qual é o problema? O problema é o seguinte, cara. O Quartararo, a gente já percebeu. Ele tem um problema mais ou menos parecido com o do Hamilton. Quando você espreme ele, ele peida.
Será? Vamos ver. 2020. Então, mas 2021, Eric, apertaram ele e ele se saiu muito bem.
Sim, mas eu digo assim...
Mas a diferença, a Yamaha tinha moto.
Mas também, o Rodrigo, nós temos uma outra questão que a gente não reparou ainda. Em 2021, ninguém tá... Acho que foi 21. Ninguém tá a fim de ser campeão também.
Não, foi em 20.
Ah.
20 foi quando o povo começou. Quem vai ser campeão? Quem não vai? Quem vai? Quem não vai? Quem vai? Quem não vai? Romir. Pum, campeão.
Caraca, Romir, velho.
Cara, ele aproveitou. Cara, ele vai. Eu acho que ele vai se dar bem na Honda.
Romir com uma ferrando Suzuka. Suzuka.
Que bom, né? Porque pelo menos a Suzuka sai com um título, pelo menos. Eric.
Vamos lá, Moto 3.
Quantos pontos de vantagem do Guevara pro resto do povo? 49. Que eu acho. Oi?
49.
Vai fechar hoje. Hoje não, nesse fim de semana.
Falta um.
Cara, ele precisa abrir 2 pontos a mais do que o segundo colocado, o Dennis Ford, ó. Faltam 3 provas. Ele precisa de 51 pontos.
Apesar de que, Rodrigo, Moto 3. Eu vou parafrasear um comentário que eu fiz lá para a transmissão da MotoGP, lá com a narração do Hamilton Rodrigues, aliás, um salve, que foi assim, eu lembro que uma vez, eu não estou de zoeira, eu abri o aplicativo lá da Fox Sports, quando tinha ainda, né? Eu abri o app da Fox Sports, literalmente na metade da última volta da etapa de Aragão da Moto 3. Cara, nessa meia última volta aconteceu tudo. Tudo.
Não, a gente sabe disso, sempre acontece tudo. Sabe
aquele conceito de inclusão digital e gritaria que eu sempre falo aqui no programa? Pois é. Cara.
É, isso pode acontecer, a gente sabe que.
Sim, mas... e assim, Moto 3, assim, não dá pra você apontar um favorito. Você só vai apontar um favorito quando os caras fizerem a última curva. E mesmo assim, ainda tá arriscado você cagar o palpite.
Errar o palpite na linha de chegada. Mas. Cara, tá tudo dando certo pro Guevara. E tudo dando errado pros outros. Mas são 49 pontos com 75 em jogo. Tá bem tranquilo.
Aí tem que fazer mais 2.
Não, se ele chegar na frente do Ford, é campeão. Até o. 25, 20, 16, 13, 11. Até o quinto lugar, se ele chegar na frente do Ford, é campeão.
É, ele tem que botar 2 pontos a mais de diferença.
É, então, até o quinto. Ele chegando na frente, ele abre 2 pontos. Até o quinto.
Que merda, hein?
Então, meu...
Peraí, eu vou até verificar um negócio aqui, porque dependendo do caso, cadê?
Quinto não, Eric, desculpa, quarto. Porque se ele chegar em quinto, Ford em sexto, abre 50. Aí vai ficar pelo número de vitórias.
Que eu vou ver agora. Peraí. Eu ia abrir o negócio aqui. Aí, essa aqui.
Porque se por acaso ele tiver mais vitórias e o Fodja não alcançar até o fim do ano, você duvida que ele vai correr marcando o Fodja?
Vamos lá. Faltam 3 corridas, certo? O Guevara tem 1, 2, 3, 4, 5 vitórias. O Fodja tem 1, 2, 3, 4.
É, ele pode passar por vitórias. Então ele tem que chegar até quarto lugar, chegando na frente do Fodja, o título decide na Austrália.
Sim.
Quarto lugar. Que aí ele abre 51 pontos no mínimo. Com 50 em jogo, não tem mais título. Por isso que ele estava na coletiva de imprensa sendo paparicado pelo Mark Marques, pelo Miguel Oliveira, pelo Jack Miller, pelo Banaia, pelo Quartararo, por isso. Tá pouco recomendado, moleque, Eric?
Quanto tempo até ele chegar na MotoGP, né?
3 ou 4 anos, no máximo. Que é o tempo que a galera leva. E se ele vai se dar bem na Moto 2 ano que vem, né? Que é o principal. Eric.
Oi.
Só pra gente concluir. Mais um nome no Hall das Lendas da MotoGP.
Antes de prosseguirmos, o Carlos Fonseca. Carlos Fonseca. Quando a gente quer estabelecer a hora do print, é pra evitar esse tipo de cara. Olha a cara.
Eric, não adianta. Eu acho que ele já faz de propósito.
A minha cara, eu boiando aqui.
Mas Carlos, assim é legal.
Vai a merda, Carlos. Carlos, com todo carinho que eu tenho pra essa pessoa, vai a merda. Opa!
Ah, diversão total. Rio Ganderson entrou pro Hall das Lendas da Moto Velocidade.
Sim, sim.
Mas não foi num fim de semana de corrida, foi uma cerimônia que teve no circuito de Hampton Down, lá na Nova Zelândia. E foi lá só com a participação dos familiares, amigos do Hug, membros do Hampton Motorcycle Club e 100 corredores neozelandeses que fizeram a cerimônia toda. Ele foi campeão 2 vezes da 125 e 2 vezes das 50 cilindradas. Em 63 ele ganhou os dois, 50 e 125. Aí depois, em 64, ele ganhou a de 50, e em 65 ele ganhou a de 125. Mais um que entra pra lista.
Pode acreditar, crianças, aconteceu na Nova Zelândia.
Acredite. Nossa!
Que poder!
Nossa, essa é histórica.
Ah, vocês não acreditam em mim, hein? Parece com um machado na mão. Clássica.
Carlos Fonseca tirando sarro, lógico. O cavalinho tirando sarro, já tinha tirado sarro de mim, mas eu não ligo pro Peru de Vento. Né, Peru de Vento? E o Romulo, o que acha do circuito de Hamilton na Nova Zelândia? Eu tenho que pegar o mapa e dar uma bisoiada, eu não lembro como é que é. Na Nova Zelândia tem muito circuito legal, mas eu gosto mais do Itaú. Mas seria legal, Eric, vamos puxar o GP2 um pouquinho?
Ah, mas...
seria legal. Porque ele foi feito de acordo com o mapa mesmo da cidade.
Qual?
O de Rotorua.
A Rotorua, tá.
Aquele fictício que fizeram.
Como é que é o nome Hamilton, né? Hamilton, não?
Não, tem um circuito de Hamilton. Não tem? Eu sei que tem uma cidade na... Eu acho que o Romulo escreveu errado. Não sei, daqui a pouco a gente procura. Gente, não vamos perder tempo, não. E nós já estamos meia hora falando no assunto, a gente fala demais... E tem mais coisa pra falar.
Hampton Down. Assim, é uma pista curtinha, mas acho que não rola, não.
É, não, pra MotoGP esquece. De repente, pra andar de patinete, pode ser. É muito pequeno. Vamos, Eric. Chega, né? Treinos daqui a pouco, pessoal. A partir das 10h35 começam os treinos. Os treinos, não. A classificação da Moto 3 e aí na sequência MotoGP e Moto 2.
Eu vou até ligar aqui a TV, não muda, obviamente. Isso, Eric, você apertou o botão errado para ligar a TV, né? Não vai funcionar muito, né?
Idiota. Exato.
Liga o churume.
Enquanto o Eric se mata com a televisão, a gente muda de assunto e vai falar da NASCAR. NASCAR que vai começar a sua semifinal agora, tanto da Xfinity quanto da Cup. A Xfinity é a corrida amanhã, 4 horas da tarde, e a NASCAR é às 3h30 no domingo. Eric,
oi.
Nosso palpite já foi pro saco mesmo. O do comentarista número 0 da NASCAR aqui na lista também já foi faz muito tempo ainda.
Não, o comentarista número 0 se mata, né? Porque, pô, o cara botou
o Kevin Harvick.
Porra, meu amigo.
Não, Barone, aí também não. Exato. Achou que ele fosse dar uma de Flamengo em 2009. Não, só deu. É, de estar lá embaixo e crescer nos momentos decisivos. Não, só fez igual o Palmeiras em 2009.
Ah,
o nosso também já foi pro saco também. Graças ao Caio Larson, né, Caio Larson?
Caio Larson, velho. Eu achava
que. Eric, nota mental pro próximo ano. Não apostar no campeão vigente pra final. Porque nunca dá certo. Quem foi? Quem foi? Acho que daria um bagulho legal, Eric, pra gente procurar. Quem? Que campeão que conseguiu chegar na final? Campeão de um ano que chegou na final do outro. Kyle Busch, eu sei, conseguiu em 2016.
Eu vou verificar aqui. Um campeão no ano e finalista no ano seguinte?
É. Não, Kyle Busch não. Kyle Busch não foi.
Ó, vamos lá. Esse ano foi o
Caio Larson. Caio Larson, caiu nas quartas.
Beleza, vamos lá. Vamos voltar.
Chase Elliott em 2021.
Chase Elliott foi campeão. Perdão. Quem tava.
Chase Elliott campeão em 2020, como ele ficou em 2021?
Elliott.
Eu acho que ele caiu nas quartas também.
Deixa eu ver, Chase Elliott. Finalista.
Ele foi pra final, né? Ele ok, final. Chase Elliott foi pra final.
E foi em quarto.
É, foi o primeiro a cair fora. Eu não lembrava disso.
Não, ele fecha em quinta corrida.
Mas ele rodou na corrida, não foi? Eu não lembro. Eu não...
Não, olha só. O que acontece? O Larson vence a corrida, campeão.
Não, óbvio. Não existe campeão da Cup sem vencer a corrida. Nos playoffs. Nos playoffs.
Não. Na final.
Então. Não existe campeão da Cup. Desculpa, aqueles ouvintes. É que o Eric gosta das coisas bem explicadinhas nos mínimos detalhes. É a final, Eric. Sei, não, mas... tem. Todos os campeões da final nos playoffs, eles acabaram vencendo corrida, então.
Não, eu sei. Não, eu quis vencer a última corrida.
É.
Entendeu?
Já nas outras não, nas outras teve vencedor diferente com o campeão chegando em quinto, por exemplo.
Teve isso também, isso que eu ia falar. Mas desde que se adotou esse formato atual, todos os campeões.
Na Cup, na principal.
Na principal.
É.
Ah, por exemplo, o Elliot fechou. A última corrida em Phoenix, ele termina em quinto. Não em quarto, ele termina em quinto. O quarto entre os.
É.
Entre os quatro.
Não, mas, tipo, tô ligado.
Assim, mas ele foi finalista. Então, quer dizer, não precisamos fugir muito.
É.
Mas o Tijano foi campeão 2020? Foi.
Foi. E o Kyle Busch em 2020?
Kyle Busch 2020. Acho que o Kyle Busch quebrou a cara. É, o Kyle Busch, ele cai na... Qual é? Ele cai nas quartas.
Nas quartas. Joe Logano em 2019.
O Logan 19.
Acho que ele cai muito cedo também. Aliás, o Logan em 2019 não foi o ano que ele foi punido?
Logan em 19, Logan 19 caiu na semifinal.
Foi na semi?
E ele foi. E ele, inclusive, ele foi o melhor. O Logan, ele fecha em quinto a temporada.
Já que era nesse ano que ele tinha sido. Que ele tinha vencido, mas a vitória não valeu. E aí ele ficou se arrastando, tentando vencer e não conseguiu, lembra?
Aham.
É, 18 é o Truex Jr. que tava defendendo o título.
Truex Jr.
E acho que ficou nas quartas.
Truex Jr., finalista.
O Truex chega na final em 18? Nossa, não lembro.
E fecha em segundo, inclusive.
Putz, então é ele que tava tentando pressionar o Chick Hicks. 17, o Jimmy Johnson.
Jimmy Johnson foi campeão?
Sim.
Jimmy Johnson foi campeão. Jimmy Johnson. Foi, tá. É, semifinal.
Aí o Kyle Busch. Aí os outros dois eu sei que foi o Kyle Busch chegando na final em 2015. Até o Romulo escreve isso, isso eu lembrava. Ele chega na final de 2015. Campeão de 2015 e chega na final de 2016. E o Kevin Harvick é a mesma coisa. Ganha em 2014 e chega na final em 2015.
2014 foi um crime, velho, porra.
Pô, 2014.
Bom, assim, né? Assim, 2014, pela época, assim, Eu tava torcendo pro Jeff Gordon, velho.
Cara, 2014 eu não nego, eu tava torcendo pro Ryan Newman ser campeão sem vencer, só pra dar um creu na NASCAR.
Não, é isso que eu ia falar agora, tipo assim. Assim, ganhou quem eu não, assim, ganhou quem não, que eu não queria que ganhasse. Assim, apesar de que assim, ia ser um. No meu, eu poderia ser um win-win situation, porque olha só. Truex Jr., primeiro título dele, que ele acabou ganhando depois, ainda mais com o carro da Full Three Hole. Jeff Gordon, última temporada dele da história. Kevin Harvick, campeão sem vencer corrida. Sabe que o Harvick venceu duas corridas antes. Ele vence em Las Vegas e Phoenix no começo da temporada.
Sim.
Em Dover, nos playoffs.
E agora é aguardar. Chase Elliott. Posta a classificação, Eric. É Chase Elliott, Joe Logano.
Vamos lá, Chase Elliott 40-46, Logano 40-26, Chastain 40-21, Bell 40-18. E aí vem o pessoal que tá caindo fora por enquanto. Blaney 40-15, Byron 40-15, Hamlin 40-13, Brijo 40-09.
E vamos começar em Las Vegas, né?
Las Vegas. No próximo final de semana, agora dia 16. Homestead, dia 23.
Martinsville, dia 30.
Olha. Vai dar memes isso. Vai dar muito memes isso, cara. Pelo amor de Deus.
Vai ter payback. Eric, vai. Você quer escolher? Você quer que eu diga o primeiro payback? Se caso acontecer de um tá pra classificar e o outro já tá eliminado, que eu não acredito, eu acho que os dois têm chance de ir pra final.
Quem coloquei?
Danny Hamlin versus Rocha Stein.
Vai querer apostar?
Não.
Vai querer. Pessoal, que... ó, quem quiser.
Logano já tomou uma.
Não, você falou Hamlin no Chastain, é isso?
É. Não, okay. Não é ele no Chastain. Ah. Pode ser o Chastain no Hamlin, porque os dois estão tretados a ó.
Não, eu sei, mas tipo assim, você marcou Hamlin no Chastain. Tá.
Que foi a treta que andaram.
Barone, se quiser comentar também, tá? Eu sei que você quiser comentar qual vai ser o primeiro.
Quais primeiro são as tretas que serão resolvidas em Martinsville?
Cara. Cara, quem que tirou.
Não, o Reddick com o. Não foi o Byron com. Não, não foi o Byron com o Briscoe.
Eu sei que teve um em Darlington.
Eric, agora. Vamos gravar isso pra esfregar se der errado? Chastain não chega na final nem que a vaca tussa. A vaca vai tossir na sua cara. Eu não. Meu palpite já errou, então.
Não, vem cá.
Mas eu ainda continuo minha torcida pro Hamlin ser campeão.
Rodrigo, quem que deu em Darlington? Byron Logano.
Não considero disputa de corrida. Logano foi muito assintoso. Como sempre é, eu canso de dizer aqui, não tô nem aí pros haters, foda-se os haters. O Logano joga sujo e só ganhou o título jogando sujo. Ele é o Chique Rick da NASCAR. Em circunstâncias normais, ele não tem talento pra ganhar outro título.
É piloto fatalmente odiado pelos. Você quer falar uma parada? Eu sempre lembro do vídeo que o Luiz Ferro mandou uma vez. Acho que era uma corrida da Xfinity. Não sei se na época ele era Nationwide, mas enfim. Uma corrida da Xfinity.
Deve ser.
Em Talladega. A corrida foi pra prorrogação, né? E na última. Exatamente naquela quebradinha lá do Trioval. Exatamente no Trioval, e lembrando que Talladega, a linha de chegada não é no meio da reta, ela fica um pouco na saída do pit lane. É, ainda tem esse ponto. Rola um Big One no Trioval. O Trioval, pra quem é novato nessa história, o Trioval é tipo assim, é aquela quebradinha na reta principal do oval, né? Aquela quebradinha que dá ali, pra esquerda. Não, ele que é pra direita, idiota. E acontece. Rola um Big One no Trioval e o Logano para a poucos metros da linha de chegada. O carro dele para rodando e para antes da linha de chegada. E o pessoal, porra, tipo.
Em êxtase.
Tipo assim, gol do Brasil em final de Copa do Mundo. É nesse nível. Gol do Brasil em final de Copa do Mundo. É nesse nível que tava.
Deixa eu pôr um comentário. O Rômulo fala que na NASCAR tem que vencer na raça, na força e na marra. Até o dia de algum piloto morrer. Ser jogado pra fora, não conseguir controlar, dar uma capotada e alguém vier óbito. Aí eles pensam melhor.
Não, assim, eu acho assim, cara. Quando a gente fala da questão. O pessoal fala
da. Tinha um colega meu. Que ele andava muito de kart. Ele adorava fazer isso. Dar totó nos outros e jogar nos pneus. Sabe? Na hora que tava fazendo a curva, ia dar um totó pra ver o cara se ferrar nos pneus.
Pergunta cretina, esses karts. Só um parênteses, esses karts por acaso vinham com aquela. Com aquela barreirinha em volta
do chassi? Não lembro, não sei. Não, era cara, devia ser kart nesses parquinhos por aí.
Geralmente esses cartos aí vêm com aquela barreirinha em volta, que é pra não bater, pra não dar roda.
Mas não
roda.
Sei quanto tempo, devia fazer algum tempo já. Sim. Até que um dia eu soube, porque ele veio me contar arrependido da vida. Todo filho da puta depois fala que tá arrependido, né? Todo mundo se juntou com um objetivo: tirar ele da prova.
Esse que tá falando?
É, esse que gostava de dar o totó nos outros e jogar nos pneus. Eric, saldo da brincadeira, um braço quebrado. Nunca mais ele jogou ninguém no muro. Nos pneus. Nunca mais. Cara, o ser humano só aprende assim, ou pelo amor, ou pela dor. Eu falei isso na cara dele uma vez. Não foi o Vinícius Afonso, tá? Só pra dizer isso.
Nem o Patrick Serra, né?
Não. Eles tinham talento, o Patrick tinha talento pra não precisar fazer isso nunca.
É, mesmo com 17 parafusos e 3 placas titânio nas pernas. Né?
É, e aí como é que foi que ele fez? Em casa.
Pensando na rua.
Ah, Patrick, que Deus o tenha, Patrick.
É, cara, pois é. Faz falta, hein? Eu não esqueço que na hora que ia ter a segunda bateria do Neuro, tá lá.
Pô, peraí. Tem que sortear o caixa do Vinícius.
Aí o Vinícius. Pô, peraí, eu tô sem protetor de costela. Eu não vou correr.
Você tinha que ser gay, tira 7.
Arrumaram o protetor de costela, mas vai correr.
Vai correr. Correu com o capacete lá do Eric de Bragança. Loucura aquela porra. Ficou devendo 11 voltas.
Tá valendo.
Do vencedor. Eu não sei se ficou devendo 11 voltas do vencedor da bateria ou se ficou devendo 11 voltas, porque assim, a primeira, acho que uma das baterias teve 10 voltas a mais. É, a segunda bateria teve 10 voltas a mais, então ele ficou devendo 11 voltas na segunda. É, rapaz.
Eric.
Hum.
Eu sei o seguinte. Será que nós vamos já ter um primeiro finalista nessa prova? Cara, a chance existe, né? Lógico. Nasca pode acontecer tudo. Nasca pode acontecer um Big One em cima da linha e o Corey LaJoy ganhar a corrida. Deus me livre, um trumpista ganhar. Mas... tudo pode acontecer. E ainda mais num circuito rápido, num Super Speedway.
Vegas é Super Speedway.
Cara, pra mim passou de uma milha e meia Super Speedway.
Pra mim Super Speedway é 2 pra cima.
Pra mim, Super Speedway é onde ninguém freia.
Depende, Vegas você, dependendo, tem que dar uma telegrafada. Você vai dando uma telegrafada na curva. Assim, eu lembro que as únicas pistas que eu sei que eu não freio, que você vai com o pé deitou em Talladega. É a única pista que você não freia.
Detona em Talladega não é Super Speedway, é Mega Speedway.
É Super Speedway, que é 100% flat. Que é pé no porão total, o tempo todo. Você deu uma telegrafada, você perdeu, acabou a corrida.
Eu só lembro da Las Vegas, eu só consigo lembrar da morte do Dan Weldon. Bagulho que podia ter sido evitado ao máximo. É pista pra Indy nunca, é NASCAR e olhe lá. Domingo, povo, 3h30 da tarde a corrida.
Horário de Brasília.
Vamos pra próxima rapidinho.
O que nós temos aí?
Pera aí, deixa eu primeiro fazer um negócio decente, tirar o GC e fazer isto aqui.
Monopostos.
A Caterine, porque assim, agora todo mundo vai começar a falar, né? W Series não vai correr na... em Austin, nem em Hermanos Rodrigues. Acabou o campeonato, Jamie Chadwick campeã, tricampeã. E já pensam no ano que vem. A solução para os problemas da W Series, segundo a Caterine, seria oficialmente virar uma categoria satélite da Fórmula 1.
Tipo a Fórmula 3 e Fórmula 2?
O principal empecilho que ela tem hoje... E aí eu sei que varia muito de contrato para contrato. São poucas provas na Europa. Isso é fácil resolver, Caterine. Taca a prova na Europa. Se esse for o caminho, corre só na Europa. Não, não tem, não tem como fazer milagre. Faz só na Europa. É o jeito, Eric.
Ué. Ah, cara. E também tem questão de logística, né, Rodrigo? Você ficar, tipo, levando, tipo, assim, eu lembro que a Fórmula 3000, por exemplo, era toda na Europa. Todas, as coisas, europeias da Fórmula 1, né? Fórmula 3000, a GP2 foi assim durante um bom tempo, até a hora que eles começaram a ir pra... Bem que foram pra Interlagos antes. Até a hora que eles começaram a ir pra Abu Dhabi. Ranço, viu? Ranço.
Olha só as provas que vai ter na Europa nesse próximo calendário.
Então, Rado.
São 9.
Eu vou até abrir aqui.
São 9. Oficialmente, provas europeias, 9. Vamos dizer que você não vai correr em Mônaco, porque Mônaco é espaço. Não sei se daria pra botar em Mônaco.
Assim, a corrida sim, o paddock não.
É, não, provavelmente só vai ser cabo Fórmula 2, Fórmula 1 e olha lá.
E outra coisa,
faz as outras 8.
Oi?
Falando ela, no caso, faz nas outras 8. Emília-Romanha, Barcelona, Baku, Paul Ricard não. Não fala, deixa eu tentar lembrar todas. Emília, Imola, Barcelona, Baku, Silverstone, Red Bull Ring, Hungaroring, Zandvoort. E aí tem Spa e Monza ainda, dá pra fazer 9 provas.
Eu acho que você cagou a ordem, mas tudo bem, né?
Oi?
Eu acho que você cagou a ordem, né?
É, não, eu não sei, eu só tava tentando lembrar os circuitos.
Sim, eu sei que primeiro vem assim, meio que Baku nem contaria, porque Baku não é. Eu curto Baku, mas vamos lá.
É muito longe. Tiraria Baku. 8 provas. Beleza, 8 provas duplas, 16 corridas. Pronto, acabou o campeonato.
E lá, Barcelona, Spielberg, Silverstone, Androhim, Spa, Jones.
E Monza. Pronto. E já era.
Pelo visto.
É ruim de correr só na Europa, só em outros países. Como é que vai fazer? Se quiser virar a W Series, tá complicada.
Assim, eu não queria ter que falar isso, meu amigo, mas tô achando a W Series subindo o telhado, hein?
Será? Eu não diria que subiu, eu diria que ela tá encaminhando pro telhado por enquanto. Vamos ver.
Não, quando eu digo assim, subiu no telhado. Eu digo subiu no telhado porque assim, que a história
toda. É que quando a gente fala que subiu no telhado, já é o começo do fim.
É, pois é, mas é que tá, já subiu no telhado, daqui a pouco ele vai cair no telhado.
Vamos ver. Eu espero que tenha sobrevida, as meninas merecem isso.
Pois é, seria uma baita falta de sacanagem. Seria uma puta falta de sacanagem se não tivesse, né?
Ela, pelo menos, ela fala que tem que estar atenta aos custos. Eu acho.
Não,
ó. Interessantíssimo.
Vem cá, eu tô pensando aqui. Vamos lá. Suponhamos que de fato existe o tal do teto de gasto. Que já que a Red Bull, né? Burla isso e dano. Mas vamos lá. Existe o teto de gasto, certo? Vamos supor o seguinte. A equipe tem X para investir na Fórmula 1. Se você tiver um orçamento a mais. Né? Se redirecionar para W Series. Aí você teria a equipe satélite, onde assim, a equipe satélite das principais da Fórmula 1 na W Series. Tipo assim, parcerias mesmo, tipo, uma equipe da W Series com parceria com a Ferrari, uma com a Mercedes, uma com a Red Bull.
Ah, não, mas é que aí também você. É aquela, Eric, fazer coisas obrigadas nunca dá certo.
Eu não digo obrigar.
Isso tem que vir ao natural. Por exemplo, seria legal a Carlin. Eu digo equipes que trabalham com base. Carlin, uhum. a MP, a Trident, a Prema. Que são equipes que trabalham na base. Aí, por exemplo, vai, equipes mais tops que poderiam ingressar com carros. A United, por exemplo, que corre no turismo, no Endurance. A própria Inter-Europol. Tem que buscar um caminho. Pelo menos o bom é isso. O pessoal da W Series está se movimentando bem cedo. A Caterine disse que ainda espera para ver qual vai ser o calendário da Fórmula 2 e da Fórmula 3 para tentar montar o dela. Vamos ver. Fórmula 2 e Fórmula 3 vão sair da Europa bastante. Fórmula 2 vai para a Austrália, inclusive. Ano que vem. Da primeira vez, a Fórmula 2 vai para a Oceania. É um caminho.
É uma possibilidade.
Vamos nessa, Eric?
Vamos lá, próximo tópico?
Não, agora próximo tópico. Próximo tópico agora é pra... Ah, Rodrigo, você esqueceu de falar que a Fórmula E definiu o traçado. Nós não vamos falar hoje da Fórmula E. Nós vamos deixar pra segunda-feira falar da Fórmula E.
E o traçado do quê?
Do GP do Brasil. Da etapa de São Paulo.
Eu acho que eu vi, hein? E eu olhei assim, spoiler. Assim, não tô, mas assim, spoiler.
Era o esperado, sambódromo.
Não, assim. É, mas.
Vai pegar o sambódromo?
Seria esse do melhor filme do Pelé?
Não. Era o que dava pra fazer.
É.
Sambódromo. Vai pegar o. A... Ah, eu sempre esqueço o nome da rua, a Rua do Campo de Marte, lá em cima. Um S. Vai cortar o complexo do AMB, volta pro box. Não é muito diferente de outros circuitos. Para um começo, tá bom demais. Aos poucos, eles vão modificando. Até porque em São Paulo não dá para mudar muita coisa, né? Parar marginal de novo, não. Isso foi uma condição que a prefeitura colocou. Nada de parar marginal de novo. O dia que correr em autódromos, você corre em autódromos. Eu era a favor de pegar no Ibirapuera? Era. Mas no Ibirapuera ia precisar de muita estrutura e não sei se estariam disposto a isso. No Sambódromo você já tem as arquibancadas prontas, pelo menos. Você não gasta em manutenção. É uma boa.
E na pior das hipóteses, se por acaso der ruim, daqui a pouco aparece o Lucas de Graça vindo diretamente do esgoto lá pra poder desenterrar o mapa que ele desenha nas páginas amarelas.
E já tá vendo os ingressos? O valor máximo vai ser de R$325 por enquanto. Então pra quem quiser, podem correr já pra garantir os ingressos pra etapa, que acontece pra etapa, né? Pra corrida, vai ser uma só corrida, não vai ser rodada dupla. Que eu acho que a Fórmula E devia ser rodada dupla todo fim de semana. Mas enfim. Dia 25 de março de 2023. Vamos pra agenda, Eric?
Lá vai.
Vamos pra agenda, tem algumas coisinhas pra gente dar uma zoiada. Basicamente vai. É.
A quem interessar, posso, já abriu a vinhetinha aqui da MotoGP na TVzinha aqui,
tá? A TVzinha já tá rolando a vinheta. Daqui a pouco a gente já corre pra televisão. Por isso que a gente já tá na agenda já.
Pra não vir aqui, obviamente, que é pra não desbalar.
Encerrar rapidinho, né? Porque já tá começando os treinos da Moto3. Pra quem quiser também estar acompanhando, tem os treinos da Xfinity acontecendo agora. Amanhã. Então, lógico, meia-noite, MotoGP, Moto2, os treinos. Teremos o TCR Europa, em Barcelona. Vai ter a Fórmula Regional, nesse fim de semana também. A partir das 4 da manhã começa a classificação. 5 para 5, Fórmula 4 alemã, 5:40, Fórmula 4 francesa. 6:10, Euro Fórmula Open. Aí tem a GB3, que é a antiga Fórmula 3 britânica, 10 para 7. Vamos lá, corridas. TCR Europa, 9 da manhã, primeira corrida, em Barcelona. Aí tem GT Open, vai ser tudo no mesmo fim de semana. Eurofórmula Open, GT Open e TCR Europa, tudo em Barcelona. Eurofórmula Open, GT Open e TCR Europa. 6h50, 6h10, Eurofórmula. 9 horas TCR, 10 horas GT Open. Aí vai ter mais corrida da Fórmula 4 francesa, segunda prova, 10h30. 11h20, Fórmula 4 alemã. Meio-dia e 35, a classificação da Europa Le Mans Series. Aí começam as mais interessantes. A classificação da NASCAR, 1h50. 4 da tarde, Xfinity, corrida em Las Vegas. Classificação da Porsche Cup, 4 da tarde também, no sábado. Aí, 9 da noite, Moto 3. 9 da noite, pessoal. Vamos pra balada vendo o MotoGP. Moto 3, 9 da noite. Moto 2, 10h20. E no domingo, meia-noite em ponto, a MotoGP. Aí vai ter mais corrida até a Fórmula Regional, 4h40 da manhã, já no domingo. 6 da manhã, Eurofórmula Open. 5h10, tem Fórmula Francesa, Fórmula 4 francesa. 6h35, Fórmula 4 alemã. 7 da manhã, segunda corrida da TCR Europa. 8h10, GT Open. Aí tem 11h25, a Fórmula Regional, mais uma prova. Meio-dia tem um brasileiro de kart em Itu, a final, tanto a final do Cadete quanto a final do Rotax Max, que vai passar no Sport TV. Bacana isso. Meio-dia 25 tem a terceira corrida do Eurofórmula Open. 1 da tarde, a Porsche Cup em Goiânia, com a etapa do Endurance em Goiânia. Vai passar na Band no Sport TV. E às 3h30 da tarde, a NASCAR em Las Vegas, com a transmissão do Band Esportes. É isso, Eric. Acho que tem mais alguma coisa pra falar. Não tem mais nada pra gente falar. Vamos botar os últimos comentários. Só vou trocar a trilha, porque já tá na hora da gente se despedir. E vamos dar uma conferida por aqui, Avenida Santos Dumont. Não sei, Carlos, não sei se você tá zoando, se você tá falando sério, não sei mesmo. Eu tenho que procurar no mapa. Aliás, vamos fazer o seguinte, Eric, vamos procurar no mapa agora. Não precisa nem de muita frescura. São Paulo, a gente vai puxando pela Marginal Tietê. Achei, São Paulo do AMB. Nossa, é pro lado de cá da Marginal Tietê. Bom saber. Ah, sabia, não tava ficando doido. É o Olavo Fontoura. Sai do Sambódromo, entra no Olavo Fontoura, sobe até entrar no AMB de novo, passa pelo estacionamento, passa por trás do centro de convenções e desemboca de novo no Sambódromo. É esse o circuito.
Ele mesmo.
É muito bom, eu gostei do circuito, achei interessante. Ele vai reto, ele vai voltar pela Olavo Fontoura, onde eram os boxes da Indy, sabe?
Sim, sim, sim.
Ele volta por onde era o box da Indy, e aí desemboca de novo no Sambódromo, pela Milton Rodrigues. Aí é toda a parte da concentração das escolas de samba, vai virar os boxes. Tem espaço pra caramba ali. Interessantíssimo. Vamos ver. Sai desgraça. Rômulo Baroni. Concordo, mas não vou deixar muito. Quem viu, leu, não leu. Não posso deixar muito tempo, Rômulo. Essa trilha me lembra. Abraço pra galera que nos ouve. Sim. A antiga trilha que a gente usava só pros ouvintes, mas os ouvintes agora estão em todos os assuntos, então essa é boa coisa. Leandro Falso, você chegou atrasado, Leandro. A live hoje foi curta. MotoGP e NASCAR só. Vamos pra MotoGP que vai começar os treinos daqui a pouco.
Já tá rolando, inclusive.
Já tá rolando, o Leandro tá muito atrasado.
No caso, essa aqui é Moto 3. É o Q1 da Moto 3.
Q1 da Moto 3, sim. Santos Dumont é mais na frente, verdade. O Olavo Fontoura é que passa lá em cima. Que é a de mão dupla. Que a Indy usava também no seu circuito. Eric.
Uhum.
Até segunda.
Segunda-feira estamos aqui acompanhando todos esses memes aqui do que essa pessoa aqui acabou de falar. Eu sempre erro aqui a posição da mão aqui.
Ah, costuma. Quando se apresenta, você tem que fazer pro outro lado.
E é isso. Né? Semana que vem a gente volta a se lembrar nesse mesmo canal. Né?
Exatamente. Vamos fazer o seguinte, povo. Bora acompanhar lá o treino da moto. Quando ouço essa música, me lembra, né, que já levei Game Over e Super. Eu levava direto.
Ué.
Principalmente amigo, quando você batia o carro que tocava.
Poxa, se você não levou Game Over no Super Monaco GP e se você não perdeu ficha pro Rugal, você não viveu.
Qual é o último?
Se você não perdeu ficha pro Rugal.
Ah. Tá, entendi.
A sabedoria de paddock que você que ficou aqui no começo e esqueceu e botou e ia pro final, né?
É.
A saideira.
Não, aqui o povo era viciado em Street Fighter, enfim. Então. Pessoas!
Se você não perdeu a ficha pro Bison também, é uma coisa.
Bison. É, pro Bison, beleza, não pro Balrog. A gente está de volta na segunda. Então, um grande abraço para todos vocês. Bom fim de semana. Cuidem-se. E vamos ver o que vai sair. Oi?
Sabedoria do paddock, querido.
Ah, é. Sabedoria do paddock. Verdade. Falar no
Facebook,
eu já ia esquecer. Guarda essa frase que ela é muito legal, tá, pessoal?
Essa música, uma variante dela, que às vezes a gente ganha quando perde alguma coisa.
Até quando a gente ganha, a gente sofre um pouco. Mas
quando a gente perde, a gente ganha. A gente lança desse, quando a gente perde, a gente ganha.
Exatamente. Então, fica a frase. É hoje no final, que eu tinha esquecido de pôr. Pessoas, segunda estamos de volta, certo? Grande abraço para todos vocês. A gente se vê na segunda-feira, um grande fim de semana para todos e vamos ver MotoGP, né, pessoal? Tchau!